Números capítulo 1, versículos 1 a 4. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Até aqui. As religiões animistas, a espiritualidade difusa, que adora o trovão, a chuva, a árvore, a pedra, o sol, a lua, os ídolos, não tem uma data, não tem um contexto histórico. É algo que você sente, e se você sentir, e se isso fizer você se sentir bem, então deve ser bom. E vamos em frente, porque o que importa é você se sentir bem. A religião de Israel não é assim. A religião de Israel é uma resposta ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que, sendo Ele Criador dos céus e da terra, se revela ao homem. Aquele que habita os céus dos céus e que nem os céus o podem alcançar, o podem abranger, também habita com o quebrado. Também visita o órfão, a viúva, e habita junto ao quebrantado de coração. E Deus se manifesta ao homem como, quando e, obviamente, se Ele quer. E Ele se manifesta. E Ele se manifestou. E Ele falou. E este relato que nós acabamos de ler diz respeito a Deus se revelando, revelando a sua vontade, falando ao homem. Preste atenção no versículo 1. Em um tempo e um lugar específico. Uma data que você pode consultar no calendário. Um local geográfico que você pode até hoje pegar um avião e ir até ali. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, uma data específica, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, local geográfico, na tenda da congregação, também chamada de tenda do encontro. E o Senhor fala a Moisés. E aquilo que Deus falou a Moisés, evidentemente, não era só para Moisés, mas por meio de Moisés, a mensagem de Deus chegaria a todo Israel naqueles dias. Por meio da Torá escrita, chegaria a todo Israel em todos os dias. E por meio do Espírito Santo seria revelada a quem o Senhor ainda hoje quiser revelar. Falou o Senhor a Moisés. Sim, o Deus, Criador dos céus e da terra, fala ao homem. E o que ele diz aqui a Moisés? Quantos somos, afinal de contas? Com quem efetivamente nós podemos contar? Quem e quantos são os nossos? Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Quantos somos? Quantos são os integrantes, os membros de cada tribo? Ruben, Shimon, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, quantos são? Quantos somos? Quantidade mesmo, quantos somos? Como nós perguntamos aqui quando vamos iniciar certas partes da Tefilá, tem Minyan, não tem Minyan? Quantos somos? Quem são os que estão conosco de fato? Quantos somos? Quantidade, número. Ah, mas a quantidade não é importante, o que importa é a qualidade. Sim, mas até para a qualidade você precisa de uma massa crítica quantitativa. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, contando todos os homens. Nesse momento, há um foco. Os homens. Não todas as pessoas, mas todos os homens. E mesmo dentre todos os homens, há alguns filtros que vão ser colocados. Todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Nós sabemos que somos uma grande congregação. Deus havia dito a Abraão que a sua descendência seria como o pó da areia, como as estrelas do mar. Somos muitos, mas quantos somos? E esses muitos, nós temos as tribos. As tribos têm famílias, casas, mas no final de tudo, nós somos pessoas. Cada um de nós. Pode ser que pertença a esta ou aquela tribo. Pode ser que seja membro desta ou daquela família, mas nós somos pessoas. Por isso se diz nominalmente cabeça por cabeça. O coletivo é muito importante. Mas o coletivo não dilui o individual, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, não então absolutamente todos os do sexo masculino, mas neste censo aqui, todos os de 20 anos para cima, apenas os de 20. Ah, eu tenho 19 anos e meio, posso ser contado? Espera, nesse não. No próximo que é feito, 40 anos depois, vamos ver. Nesse não. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Então vejam que há um filtro de gênero em todos os homens, um filtro etário, todos os que têm mais de 20 anos, e um filtro funcional, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Ah, eu tenho 30 anos, sou homem, mas eu não sou capaz de sair à guerra em Israel, então você não vai ser contado neste censo. Interessa saber a quantidade, mas interessa também saber se pode ser uma quantidade útil. Se podemos efetivamente contar com eles. Ah, tem mais 1 milhão de pessoas, mas elas não são capazes de sair à guerra em Israel. Então, não são contadas. Não são contadas. Os capazes de sair à guerra em Israel. Esse era o critério neste censo de funcionalidade, não apenas existir como homem maior de 20 anos de idade, mas ser capaz de sair à guerra em Israel, ou seja, um critério funcional. Você já pensou em aplicar isso em nossa realidade? Quantos somos? Pode ser aqui, na sinagoga. Quantos somos? E dentre esses quantos somos, com quantos efetivamente nós podemos contar? Sei lá, por exemplo, para fazer um serviço de Torá que requer um minyan. Ou para estar todo sábado, ou para chegar na hora, ou para ficar até o final. Ou para contribuir financeiramente, ou para fazer parte do serviço litúrgico, o que for, qualquer filtro que você quiser. Quantos somos? E de fato, com quantos dentre esses nós podemos contar como naquela circunstância foi todos os capazes de sair à guerra em Israel? A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão, vocês vão contar. A responsabilidade final, humanamente falando, pela contagem, pelo censo, recairia sobre Moisés e Arão. Eles seriam auxiliados, versículo 4, de cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. E a Torá segue, você deve ter lido na paraxá desta semana, obviamente. A Torá segue citando nome por nome cada cabeça de tribo, de cada uma das tribos de Israel. E a contagem é feita. Por que essa contagem ela é importante? Porque nós efetivamente precisamos saber com quem nós podemos contar. Ao menos quantitativamente. Não quer dizer que os 603.550 homens contabilizados aqui nesse censo fossem 603.550 homens fiéis, perfeitos, responsáveis diante de Deus. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Mas pelo menos você tem uma noção quantos somos, com quem nós podemos contar. E você vai vendo à medida que os capítulos da Torá se sucedem, você vai vendo a importância funcional disso. Cada tribo ela tinha um lugar para ficar. Não sei se você entende isso. Olhe a bandeira de Israel, essa bandeira que está aí. Quantos vértices você tem na estrela de Davi? Não, você não tem 6. Quantos vértices? Você tem dois triângulos. Quantos vértices você tem? Não tem 9. Quantos lados você tem?
24.
Não tem 24. 12. Muito bem. Não sei se você provavelmente, se você falou 3, 6, 24, 47, 8.500, você nunca parou para olhar efetivamente. São 12. São 12 lados externos. São 12 lados. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. São 12 ângulos. Imagina se estiver faltando um deles. O que acontece? Fica bonito? O que acontece se estiver faltando uma parte de Israel? Fica bonito? Funciona bem? E se essa parte for exatamente a sua parte? E se é a sua ausência e a sua negligência que está causando como que uma falha? Observem nos próximos capítulos da Torá, você vai ver as tribos que se acampavam ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul. Você vai ver na hora de marchar que tribo saía na frente. Não vamos falar disso agora. Talvez nas próximas semanas. Agora não. Mas há uma funcionalidade, há uma inteireza, há uma integralidade que deve ser preservada por cada um que faz parte. Aqui ninguém está pedindo ajuda dos amalequitas, dos filisteus. A culpa não é dos egípcios, dos caldeus, dos assírios. É uma responsabilidade que recai sobre todos nós. Todo Israel é responsável por todo. Eu vou prosseguir. Porque você deve, a essa altura, estar pensando: sim, mas isso era em relação a Israel. Agora, eu creio em Jesus. Então, isso já não importa mais. Errado. Erradíssimo. Ao contrário. É por você crer em Jesus. É porque o Espírito Santo habita, supostamente, habita, se você crê em Jesus, ele habita. Eu digo supostamente porque eu não sei quem aqui é crente de verdade, quem não é. Não é possível saber humanamente. Mas o Espírito Santo habita em você. E você vê uma quebra ali, na estrela, na bandeira mesmo. E você sabe que essa quebra é você que está causando. O que que você vai sentir? Ah, deixa pra lá. Ou você vai buscar reparar aquela brecha que a sua irresponsabilidade, no sentido de não responder adequadamente, não resposta adequada ao chamado de Deus, está causando. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Até aqui. A Bíblia nos apresenta algumas metáforas interessantes sobre a nossa união mística em Cristo. A nossa união mística com Cristo e em Cristo. Nós somos os ramos e Ele é a videira. Nós somos as pedras de uma construção e Ele é a pedra fundamental dessa construção. Como que falando de uma unidade orgânica onde você tem evidentemente a matriz, o princípio, o fundamento, que é o próprio Cristo, e nós fazendo parte deste organismo. Aqui Paulo, ele fala de nós como sendo corpo, corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Nós somos os membros, nós somos parte. É uma metáfora, nós poderíamos pensar. É uma alegoria, nós poderíamos dizer. Mas à medida que nós vamos estudando o texto, nós pensamos, será que é só uma metáfora? Será que é só uma alegoria ou realmente algo mais aqui? Porque nós percebemos que, de fato, estamos em união. Além até do que nós conseguimos compreender. Com Cristo e, portanto, também uns com os outros. O corpo é um. Assim como o corpo é um, não há dois corpos de Cristo, não há três corpos de Cristo, é um corpo, o corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, não há um membro só, é um corpo só, mas com muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, muitos membros, constituem um só corpo. Assim é com respeito a Cristo. Um só corpo. O corpo de Cristo. Não importa em que lugar geográfico, não importa sequer em que época na história, quem está em Cristo faz parte do corpo de Cristo, é parte do corpo de Cristo. Não como convidado, espectador, mas como parte integrante do corpo de Cristo. Então, se nós estamos de fato em Cristo, se nós cremos de fato em Cristo, nós somos parte do seu corpo, parte do corpo de Cristo. Quando eu falo da estrela, é uma metáfora. Mas quando falamos do corpo de Cristo, e se você se sentiu mal, espero que tenha se sentido muito mal ao pensar que uma parte que estaria faltando poderia ser você, isso fez você se sentir mal. Esse sentir mal é o Espírito de Deus te incitando, te empurrando para você assumir o seu lugar em Israel, sem dúvida, e no corpo de Cristo, com certeza. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. O mesmo Jesus. O mesmo Deus, o mesmo Espírito. Esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, assoprado pelo Espírito Santo, foi escrito por um homem, Paulo. Paulo foi batizado em um só espírito, todos fomos batizados em um corpo. Paulo foi batizado no mesmo espírito. O Jesus dos apóstolos é o mesmo. É o mesmo que fala, é o mesmo que te chamou. É mesmo. Não há dois corpos, não há dois Jesus. Não há dois Espíritos Santos, não há dois deuses. Nem três, nem quatro, nem cinco. É um, errado. E é o mesmo. Pense nas implicações disso. Não apenas numa declaração. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Não apenas numa declaração, mas nas implicações disso. Um só Deus. E esse Deus único estabelece um corpo. Um corpo. Uma entidade orgânica, funcional, viva. O corpo de Cristo. Em um só espírito, todos nós. Paulo se inclui nisso. Não como melhor ou pior que ninguém. Paulo se inclui nisso. Em um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que é o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Não depende da sua etnia. Não depende da sua condição social. Não depende do seu histórico. Não depende da sua condição psicológica, sociocultural, sei lá as palavras que se usam hoje. Não, não importa. Importa se você está ou não está em Cristo. O resto é pano de fundo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja a unidade aqui. É um só Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. Vários nomes, mas é um só Espírito. Um só mediador entre Deus e os homens. Amém. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E é nele que nós estamos. E é dessa unidade que Paulo está falando. Porque também o corpo não é um só membro. Por isso a diferença é boa. Nós não precisamos buscar a uniformidade. Nós precisamos buscar a unidade. Não imagine o reino de Deus como... Sabe quando você sai na estrada, você vê aquelas plantações de soja, por exemplo? Tudo igual, e você anda, anda, e é tudo igual, tudo igualzinho. Não pense no reino de Deus assim. Pense no reino de Deus como um jardim, com vários tipos de plantas, e flores e frutos, uns maiores, outros menores, outros mais largos, outros mais finos, e tudo em harmonia. Esse é o jardim de Deus, não como uma plantação monótona, mas como uma diversidade, uma multiplicidade, onde a graça de Deus se manifesta de muitas formas. Então essa diferença não é má. Ah, mas a tribo de Issacar, você é da tribo de Issacar ou da tribo de Zebulon? Não importa, somos todos Israel. Você é de cá ou de lá? Não importa, estamos todos em Cristo. Você entende isso? Todas as nossas identidades, não é que elas sejam solapadas, não é isso. Elas continuam existindo. Os homens continuam homens. É o que se espera, né? Os judeus continuam judeus. É o que se espera. Os gentios continuam gentios. É o que se espera. Porém, os homens passam a ser homens redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. os judeus possam ser judeus redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e os gentios possam ser gentios redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e nós agora somos um corpo em Cristo, em seu Espírito. Não é difícil de entender. De fato, é muito simples. Mas quando nós temos que confrontar esse ensinamento com situações práticas em nossa vida, parece que já não é tão fácil assim, né? Também o corpo não é um só membro, mas muitos. E essa pluralidade, ela é boa, porque é assim que Deus quis fazer. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Imagine o pé falando, eu não sou do corpo porque eu não sou mão. E Paulo diz, nem por isso deixa de ser do corpo. Fica quietinho aí, fica no seu lugar de pé, tá tudo bem. Mão, fica no seu lugar de mão, seja uma boa mão. Não queira ser pé, você é mão. Deus te fez mão, então seja uma boa mão. Pé, funcione como pé. O problema é quando você vai lá e o pé não está. Ou a mão estava ocupada demais para vir aquele dia. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. A mensagem é clara. Mesmo que nós nos sintamos de alguma forma excluídos porque as coisas não são do jeito que nós gostaríamos que fossem. Bom, Deus vai tratando isso em nosso processo de santificação. Mas o que nos importa em termos de identidade em Cristo, qual é a nossa identidade em Cristo? Nós somos corpo de Cristo e nada, nem as nossas próprias objeções podem alterar isso. Nem por isso deixa de ser do corpo, nem por isso deixa de o ser, Paulo repete duas vezes. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? É que nós começamos a entender, olhando de novo para o acampamento de Israel, olhando de novo para a estrela de Davi, Maguen David, que vértice é mais importante que o outro? Que lado é mais importante que o outro? Que lado você pode tirar e que não vai fazer falta nenhuma? Ah, mas a tribo de Judá é muito mais importante do que a tribo de Gad. Não sei. Não sei se é assim que funciona. Eu acho que não. Eu acho que há funcionalidades distintas. Mas se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olho? Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Parece que todos, de alguma forma, todos, evidentemente, os que Deus estabeleceu, porque nós temos que também lembrar os limites do corpo, aquilo que simplesmente não faz parte do corpo, que quer se mimetizar como sendo parte do corpo, mas não faz parte do corpo. Estamos falando do que é verdadeiramente corpo. Ou seja, do que foi efetivamente posto ali pelo próprio Deus. Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, foi Deus que dispôs os membros, como lhe aprouve, foi Ele quem fez. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Vejam como isso quebra a nossa inveja ou a nossa cobiça. Ah, eu queria ser como ele. Ah, eu queria estar no lugar que ele está. Imagina você tirar de novo aqui, você tirar um lado. Eu não quero ficar nesse lado em cima à direita, eu quero ficar lá para a esquerda. Ah, então vamos tirar e vamos pôr e vamos deixar um buraco aqui. Entenda onde Deus te pôs. Isso é muito profundo. entenda onde Deus te pôs. E seja uma bênção no lugar e na função que Deus te pôs. E não seja negligente, não seja omisso em relação à responsabilidade que Deus te deu. Se é que Deus te deu. Se não foi Deus, eu não tenho nada a dizer para você. Mas se foi Deus, eu tenho tudo isso a dizer para você. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É Deus que dispôs os membros no corpo, cada um como lhe aprouve. O Criador é Ele, bendito seja Ele. Mas não faríamos melhor do que o próprio Criador. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vejam como isso quebra algumas leituras carnais que nós fazemos uns dos outros. Quando nós olhamos para o outro ministério, a outra sinagoga, a outra igreja, e nós lemos esse texto, de alguma forma parece que algo se quebra dentro de nós e nós nos rendemos à soberania de Deus e admitimos, confessamos que há um só bem, há um só corpo, muitos membros. Nós não somos o corpo, nós somos parte do corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, um único corpo, muitos membros. Nós somos membros desse corpo, o que já é. Mesmo que nós estejamos ali na cauda, mesmo que nós estejamos ali na cauda, mejor cola de león que cabeça de ratón. É melhor ser a cauda do leão do que a cabeça do rato. Ah, você é cauda, mas eu sou a cauda do leão. Ah, eu sou cabeça, mas você é cabeça do rato. Nós somos corpo de Cristo. Nada nos tira isso. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Você não pode dizer ao seu irmão, que também está no corpo, que também foi batizado com o mesmo Espírito, que também está na mesma aliança com Jesus Cristo, você não pode dizer para ele, eu não preciso de você. Isso é dramático. Isso é dramático. Porque às vezes nós vamos ter no nosso meio pessoas que são negligentes com o seu próprio chamado. E nós olhamos para eles, nós pomos as mãos na cabeça e falamos, como é possível? Você não entende que nós precisamos de você? Imagine os 11 lados da estrela falando para o outro lado, volta para cá! E esse lado da estrela fala, não, hoje eu não posso, sabe? Eu tenho outra coisa para fazer. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de... Judá não pode dizer a Issacar, não precisamos. Zebulon não pode dizer a Naftali, não precisamos de ti. E muito menos os 10 patriarcas poderiam ter dito a José, não precisamos de ti. Eu digo 10 porque Benjamim estava fora nisso. Mas os 10 patriarcas não poderiam nunca ter dito a José, não precisamos de ti. Porque foi justamente o pequeno José que cresceu e deu sustentação. Deus usou ele para dar sustentação a toda a casa de Jacó. Vejam como as coisas funcionam. Nem da cabeça aos pés, não preciso de vocês. Eu sou cabeça. Imagina a sua cabeça falando, eu sou cabeça. Não são esses pés aí que ficam aí no chão o tempo todo. Não preciso de vocês. Ah, é? Precisa sim. Precisa sim. E dos dois. E dos dedinhos também. Precisem muito. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Cuidado com isso. Isso pode ser uma armadilha. parecem mais fracos, mas não são necessariamente mais fracos. Os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. As partes do corpo que você tem vergonha de mostrar em público, e é bom que tenha mesmo, o que você faz com elas? Você as cobre com roupas. Roupas bonitas, roupas caras. As partes mais nobres, sei lá, seu rosto, suas mãos, você não as cobre. Veja como tudo tem sua compensação, tudo tem sua razão, tudo tem sua funcionalidade. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Pois é, pois é. Calças, blusas. Os que nos parecem não decorosos, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Acabamos honrando ainda mais. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Vejam o paradoxo. Aquilo que é mais nobre não tem necessidade de ser coberto. E aquilo que parece indecoroso, nós acabamos cobrindo e damos um outro tipo de honra. E está tudo bem, é assim que funciona. É uma funcionalidade harmônica. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo mais honra, muito mais honra, àquele que menos honra. É o pescador. Às vezes uma pessoa que não tem instrução, que não sabe falar tão bem, que não tem uma condição social tão favorável. Cuidado. Cuidado quando nós julgamos os outros. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Essa é a mensagem. Na história de Israel, essa mensagem não funcionou para que não haja divisão no corpo, porque o que nós mais tivemos na história de Israel é divisão no corpo. Até em nossos dias, a sociedade israelense é marcadamente uma sociedade onde há divisão. Vamos brincar de arrogância um pouco? Vamos brincar de arrogância? Ah, mas na igreja não é assim! Bem, é pior, né? Por que é pior? Por que é muito pior? Porque se nós estamos em Cristo, aquilo que muito é dado, muito é. Nós podemos olhar para Israel com uma certa compaixão. Eu falo isso como judeu e cristão. Nós podemos olhar para Israel com uma certa compaixão. Ah, porque eles não estão em Cristo. Ok. E nós que estamos em Cristo? Como é a nossa situação? Para que não haja divisão no corpo. Infelizmente, nós temos visto episódios repetidos de divisão no corpo, inclusive nestes dias. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse cooperem é operem conjuntamente, operem como um time, como um grupo, operem em coesão, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Hoje é um dia em que a mão não está muito bem. Então talvez os pés precisem ficar mais fortes. Hoje é um dia em que o olho está cansado. Então talvez o ouvido tenha que ouvir melhor. Você entende isso? Não é para se ufanar. Não é para criticar o outro, é para ajudar o outro Até porque o teu dia também chega. O teu dia também chega. Se já chegou, você já entendeu. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Não deveria haver espaço. Não deveria haver espaço em nosso meio para indiferença. Irmãos, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é... Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ah, mas eu tô péssimo. Por que você tá alegre então? Não, porque o meu irmão ele teve uma vitória e eu me alegro com a vitória dele. Mas você ainda continua na sua luta? Sim, mas nós somos membros uns dos outros. Nós nos alegramos com as vitórias uns dos outros. Choramos com quem chora. Nos alegramos com os que se alegram. Claro, entre nós. Isso é a marca do funcionamento de um corpo saudável. Não de um corpo perfeito, infalível. Não somos isso, mas de um corpo sadio, saudável. Ora, vós sois corpo de Cristo. Essa é a mensagem principal. Essa é a nossa identidade. Acima de todas as outras. Vós sois corpo de Cristo. Não importa tanto em que lugar você nasceu, qual é a sua idade, qual é a sua condição familiar, social, cultural. Nós somos corpo de Cristo. Ora vós, versículo 27, ora vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse. Quem é você? Membro do corpo de Cristo. Qual é a sua identidade? Membro do corpo. O resto é secundário. Falamos hoje sobre um censo que aconteceu no deserto do Sinai, no segundo ano da saída dos filhos de Israel no Egito. Mas a Bíblia nos fala também de uma situação futura em que não é possível fazer o censo. Não é possível enumerar. E eu vou encerrar com esse texto. Está em Apocalipse, capítulo 7. Interessante que você tem no mesmo Apocalipse, capítulo 7, você tem algo... Não chega a ser um censo, por favor, mas digamos que uma descrição quantitativa, onde você tem 12 mil de cada tribo. Não é um censo, porque nós sabemos que o número dos eleitos ou dos crentes em Jesus, dos crentes judeus em Jesus, hoje já supera 144 mil. Então, não podemos pensar nisso como um censo. Não é um censo. Mas uma descrição numérica muito interessante. Que são os selados, não são a totalidade dos crentes judeus, mas são aqueles que foram selados com um selo diferente, especial, 12 mil de cada tribo. Mas depois o texto continua, logo na sequência da descrição dos 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, 144 mil. Versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Como assim? Não dá para fazer um censo, não? Vamos contar! Para tudo, vamos contar quantas pessoas, cabeça por cabeça. Não, essa não dá para enumerar. Não dá para enumerar, só Deus sabe. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém, nenhum ser humano, podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, inclusive, obviamente, Israel. Inclusive, se é de todas as nações, também é da nação de Israel. Se é de todas as tribos, também estamos aqui, as nossas 12 tribos. Se é de todos os povos, também estamos aqui, nós, judeus. Se é de todas as línguas, também estamos nós aqui, todos os do Lashon HaKodesh, o Ivrit. Nós também somos parte do corpo de Cristo. Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam, versículo 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence. Itkadal vitkadash shmerabah. Belmadi vrachirutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshichai. Vechayachonu vyomechonu vchayidi chol beit Israel vagalav vizman kariv vengru amen. יש שמר רבה מברך ללם ללמי על מיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה ותעלל שמדק ותשבריכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ואלמה ואמרו אמן.